Bom, minhas queridas, meus queridos, vamos falar sobre o movimento do humanismo, do renascimento, esse movimento cultural predominantemente burguês, percebam, predominantemente, não exclusivamente, tem uma atuação muito grande também dos nobres, dos reis da igreja, especialmente como mecenas, e que se inspira no passado greco-romano, fazendo renascer aquela cultura clássica sem, claro, querer voltar ou imitar o passado. Rompendo com o teocentrismo cristão medieval e afirmando um ideal antropocêntrico e humanista, este movimento ele teve início na Itália a partir do início do século XIV, o Trecento, e vai se estender até o século XVI, quando naquele século se espalha pelo restante da Europa, tendo uma influência muito grande na formação das chamadas línguas vulgares, as línguas vernaculares, o português, o espanhol, o francês, o flamengo, o inglês, a afirmação dos dialetos italianos, a afirmação dos dialetos germânicos, enfim, essas línguas mundanas. Aliás, justamente dos precursores desse movimento estão aqueles italianos que, enquanto Giotto treinava as primeiras técnicas de perspectiva, nós, na pintura, nós tínhamos também Dante, tínhamos Petrarca, tínhamos Boccaccio escrevendo suas obras em italiano, sendo precursores desse movimento lá no século XIV. O movimento renascentista, ele rompe com o teocentrismo cristão medieval, mas não com a religiosidade. Tanto é que as temáticas de boa parte das obras, olha lá o teto da Capela Sistina, olha a Santa Ceia, Anunciação de Cristo, todas essas são obras com temáticas religiosas, o Davi, o Moisés de Michelangelo, e são personagens bíblicos, mas personagens bíblicos humanizados. O movimento renascentista rompe com o teocentrismo, mantém a religiosidade, não afirma nada além do criacionismo divino, certo? E o que nós temos são características de antropocentrismo, racionalismo, ou seja, o homem ele agora deixava pouco a pouco de lado a fé como fonte do conhecimento. Durante a Idade Média, nós tínhamos o predomínio da escolástica, onde fé e razão se complementavam e se uniam para produzir tanto o conhecimento quanto para produzir as boas ações que, através do livre-arbítrio e com a fé, te levariam à salvação da alma. O que o Renascimento faz é estabelecer, de um lado, a ideia da fé, das boas ações, do uso do livre-arbítrio para a salvação da alma, mas estabelecer uma ideia de que, para se obter o conhecimento, seria necessário se valer exclusivamente da racionalidade, da empiria, das experiências que, como por exemplo, através dos movimentos das grandes navegações, não apenas com a experimentação, mas com a observação da natureza, dos ciclos da lua, a influência na maré, os movimentos dos astros, todas essas circunstâncias levaram o mundo a se laicizar. Então, o que o Renascimento faz, e depois isso vai se completar com a Revolução Científica, é separar fé e razão. A fé como um elemento condutor do homem para a salvação da sua alma e a sua vivência eterna no reino de Deus. Mas a razão e a experiência como fontes fundamentais para que o homem conhecesse as questões naturais. Então, racionalismo, antropocentrismo, individualismo, cada homem tem em si uma potencialidade de conhecimento sobre si mesmo e sobre o universo, e naturalismo. A natureza passa a ser concebida como cenário criado por Deus para o homem. E o homem passa a ser concebido como o Deus da criação. Ou como disse o personagem Hamlet, que obra de arte é o homem, né? Que na ação é como um anjo, no entendimento é como um Deus. E o homem deixa de lado a ideia de explicações racionais acerca de Deus. Afinal, segundo o próprio Hamlet, há mais coisas entre o céu e a terra do que pode conceber a nossa vã filosofia. A teologia escolástica continua com esse tipo de investigação, mas aquilo que vai constituir a ciência moderna já prescinde do elemento da fé como fonte de explicação do mundo. Dentre os fatores e origens de expansão estão aquelas universidades múltiplas que vimos que existiam durante a Baixa Idade Média e que caracterizaram o retorno do debate acerca dos textos antigos. E essa dialética que acontecia, ela motivava cada vez mais a busca por conhecimentos. Conhecimentos esses que já sabemos haviam sido preservados grandemente em regiões como a Península Ibérica, durante o domínio árabe, e em áreas do Império Bizantino. Outro fator de origem e expansão foi exatamente a queda de Constantinopla. O cerco dos turcos otomanos à cidade oriental de Bizâncio, que depois vai se transformar em Constantinopla e após o domínio turco-otomano em Istambul. Este cerco fez com que muitos sábios saíssem da região do Império Romano Oriental e fossem para as cidades italianas do norte, levando consigo uma quantidade, um arcabouço muito grande de livros e de conhecimentos lá desenvolvidos. O que mais nós podemos ter como fatores de origem e expansão? As grandes navegações, como falei para vocês, elas romperam por completo o conhecimento que o homem tinha sobre o mundo natural, sobre o planeta Terra, sobre suas dimensões, e elas passaram a exigir cada vez mais técnicas matemáticas e cartográficas e geográficas e astronômicas, portanto cada vez mais científicas, cada vez mais físicas, para a compreensão desse reino natural. Mas temos o mecenato, afinal de contas, especialmente lá no norte da Itália, podemos personificar em Cosimo de Medici, mecenas, financiadores desse movimento artístico, literário, nas artes plásticas, na escultura, na pintura, na literatura, na música, na arquitetura, todos esses elementos, esses arcabouços que o humanismo e o renascimento carregavam com si, tiveram como fundamento do patrocínio esses que são chamados mecenas. Predominantemente burgueses? Sim. Afinal de contas, quem não queria ter um retrato perfeito dos seus familiares e de si mesmo realizado por um desses artistas geniais do Renascimento? Mas também por nobres, com o mesmo desejo. A igreja, olhem só o Papa Júlio II contratando Michelangelo para pintar o teto da Capela Sistina e esculpir Moisés no seu mausoléu. Observem que reis vão passar a patrocinar artistas como Diogo Velázquez na corte espanhola, e quadros e retratos de ambientes individualistas, ou seja, as casas privadas. Olhem o casal Arnolfini, a própria Mona Lisa, e aí essa erudição do passado greco-romano que retorna em obras como O Nascimento de Vênus, de Sandro Botticelli, A Primavera. Percebam a anunciação de Cristo por ele, a temática religiosa, a busca da perfeição, esse ideal polímata, ou seja, de saber muita coisa sobre muitos aspectos, sobre muitas áreas do conhecimento, que tanto encarna a figura de Leonardo da Vinci, a propagação desse movimento com as temáticas próprias, as navegações na literatura portuguesa, o ambiente palaciano da Espanha castelhana e aragonesa. Nós temos ali o ideal extraordinário daquele que se levanta para lutar com gigantes, a ideia da imaginação, a ideia da razão nas figuras de Dom Quixote, Sancho Panza. E nós temos os ambientes tumultuados da própria realeza lá na Inglaterra, de William Shakespeare, a ironia, a multiplicidade de santos em O Elogio da Loucura, de Erasmo de Roterdã, obras que, por exemplo, já escritas nas suas linguagens nacionais, inspirariam Lutero, para num dos próximos episódios desse podcast, a iniciar o processo da Reforma Protestante. Outro elemento fundamental para não apenas o surgimento desse movimento, mas para a sua propagação, é o advento da imprensa, a invenção da imprensa. Na verdade, a imprensa que os chineses já usavam de outra maneira, através do uso da madeira, há séculos e séculos, amém, mas que por volta de 1450 no Ocidente, com a invenção dos tipos móveis por Johannes Gutenberg, irá dar um novo padrão de possibilidades de impressão e de propagação das obras. O Renascimento teve seus dois primeiros séculos vinculados à Itália, o 300 florentino, o 400 romano, e depois se espalhou pelo continente, levando essas características humanistas, essas características de inspiração no passado greco-romano, que inclusive vão aparecerem em elementos ligados não apenas às artes, mas também à própria política, com a tentativa de desenvolvimento do humanismo cívico lá em Florença. Então sempre é bom vocês saberem quais são as principais principais obras, os principais autores. Claro que quem faz aula comigo sabe que tem isso bem resumidinho nos materiais, tudo bonitinho, e análise de algumas obras. E o Renascimento, ele vai proporcionar exatamente essa ruptura com o teocentrismo cristão medieval e essa afirmação do homem como centro da possibilidade de conhecimento, usando suas experiências, suas observações, seu raciocínio, para romper com aquelas tradições místicas medievais e estabelecer, a partir dali, uma nova forma de compreender o próprio homem, a humanidade e o mundo que nos cerca. O reino da natureza passa a ser o reino de Deus, portanto, o reino do homem, o Deus da criação, o reino do homem. E compreender este mundo físico, não é de graça que as primeiras ciências são as ciências naturais e também são as ciências físicas, elas é que são o caminho para que o homem alcance este conhecimento. Então, esta foi a síntese de humanismo renascentista. Aqui foi o professor Fábio Catani, em mais um episódio em que nós construímos, pouco a pouco, a história da sua aprovação.